Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, dia 18 de abril, às 8 horas da manhã, é a economia após o coronavírus. Quais as mudanças que podem ocorrer nos setores da tecnologia e alimentação? Debate Geral deste sábado, falando sobre a economia após o coronavírus, com os empresários Sérgio Lucena, do Grupo do Bom do Sul Alimentos, e Gustavo da Hightech, o clínico financeiro Valdir Alencar e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, são 8 horas e 1 minuto na maior cidade do Araripe, 8:01, e nós já estamos chegando aqui pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM, com mais um programa Debate Geral. Esse é o de número 94, são 94 sábados levando informação para você. Debate Geral desse sábado, nós vamos sair, comentar, vamos falar sobre a economia, sobre o setor de alimentos, agricultura, agronegócio e, evidentemente, também tecnologia, porque o nosso amigo Gustavo da Hightech está por aqui e vai participar conosco hoje. Também conosco hoje o nosso amigo Sérgio Lucena, do Grupo do Bom do Sul Alimentos, e o clínico financeiro Valdir Alencar. Eu lembro que, se você quer participar do programa, nos encaminhe críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões pelo WhatsApp da Arari FM, é o 91910116. Você também entra em contato conosco, nos seguindo no Instagram, no endereço blog do Roberto, no Twitter, arroba Roberto Arari, no Facebook, na página do blog do Roberto, e no YouTube você se inscreve no nosso canal, blog do Roberto Araripina, e assiste aí as nossas entrevistas. Hoje nós vamos postar um trecho aqui do debate no YouTube, também no canal do blog do Roberto. Você entrando lá, você pode clicar na sinetinha para saber quando a gente está postando o vídeo. Se você tem alguma sugestão de pauta, nos envie pelo e-mail blogdoroberto@araripina.gmail.com ou pelo WhatsApp do blog, que é 88128397. E eu lembro que o Debate Geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda, e o telefone é o 3873-2544. Agora são 8 horas e 7 minutos, agora sim vamos cumprimentar os nossos convidados, começando da esquerda para a direita, Gustavo da Hightech, já é freguês aqui do nosso programa. Mais uma vez, Gustavo, obrigado por estar aqui, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Arari FM, bom dia, Roberto. Eu que agradeço o convite de vocês, bom dia, Sérgio, bom dia, Valdir. E estamos aqui para tentar entender, sugerir e analisar esse potencial crise que a gente possa ter com o efeito do coronavírus. Crise tanto na saúde como crise na economia. São duas ondas que vão vir, né?
É verdade.
E assim, a gente tem que enxergar as coisas por um cenário positivo, que tem oportunidades, mas também tem que fazer um planejamento estratégico pensando no negativo. A gente tem que equilibrar um pouco as coisas.
Tem que ter um pouco do Schopenhauer, né?
Isso. E é como aquele provérbio chinês que eu gosto muito de repetir ele, que é: espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Mas a gente sempre espera o melhor.
E é um provérbio chinês, né?
É.
O vírus é também chinês. É danado. Sérgio Lucena, meu irmão, prazer em tê-lo aqui. Pela primeira vez presencialmente, né? A gente já se falou por telefone. Bom dia.
Bom dia, doutor Roberto, meu amigo. Bom dia, ouvintes da Arari FM. Primeiramente, dizer, Roberto, da satisfação, da alegria e da honra e da oportunidade, pela oportunidade de estar aqui. Sabes tu que somos e estamos nessa vida para servir. E tu, com esse teu programa magnífico, nessa rádio, tem um papel fundamental nos dias de hoje. Nós sabemos que as coisas e as ferramentas mais importantes que nós podemos ter nesses momentos, nesse tempo de crise, é exatamente o conhecimento, a educação mas sobretudo e principalmente, Roberto, a informação. Então, eu quero aqui externar o meu profundo agradecimento à sua profissão de levar aos ouvintes, aos nossos concidadãos que estão em casa, levar informações, porque é somente assim que é capaz, eu acho que no momento em que temos que nos dar a mão, temos que nos unir, somente assim, com a informação, poderemos superar mais esse problema que está vindo por aí, que com fé em Deus, muito em breve, estaremos superando isso aí e, vamos dizer assim, vivendo novos tempos. Até porque é um momento que vem nos ensinar muitas coisas e estamos aí para aprender.
Verdade. Eu agradeço pelas palavras aí do Sérgio Lucena, empresário Sérgio Lucena, e dizer que informação realmente, num momento como esse, é muito importante. Valdir Alencar é o nosso parceiro aqui do programa diário Araripino Urgente, de segunda a sexta, e também hoje colaborando aqui no debate geral, nesse tema importante, nesse momento importante que estamos vivendo. Bom dia e obrigado por estar aqui.
Eu que agradeço, Roberto. Bom dia a Araripina, bom dia Sertão de Pernambuco, todos os ouvintes que estão acompanhando aí o programa, o debate geral. Também aqui, bom dia para o meu amigo Gustavo da Hightech e para o Sérgio do Grupo do Bom do Sul Alimentos. Nós sabemos que são empresários, né, que geram empregos e renda aqui na nossa região, direta e indiretamente. Então, para mim, é uma satisfação muito grande poder ajudar as pessoas e a todos nesse momento tão difícil que nós estamos passando na economia e na saúde.
Bom, Gustavo, vamos voltar ao Gustavo, Gustavo da Hightech, um homem de uma visão extraordinária. Há muito tempo atrás ele já inovava aí com tecnologia, chegando com internet em Araripina e outros serviços, né, de tecnologia. Como é que você está vendo o momento hoje, Gustavo?
Roberto, agradeço suas referências aí, muito bom, mas eu acho que o Covid-19 acelerou e acelerou muito o uso das tecnologias. Você vê que hoje o e-commerce, o comércio eletrônico, ele já era forte, mas ele está fortalecendo e não tem mais volta. Nós, como participo de uma rede de franquias em Recife, lá nós já estamos usando algumas plataformas que ela era pouco usada, que é o Ship for Store e o Pickup for Store. Essas duas ferramentas, eu sei que aqui nas Americanas, Magazine Luiza e Casas Bahia já usa. Quais são essas ferramentas? Para uma loja que tem um dono só, como essas lojas, facilita a gestão da coisa. Mas para quem é franquia, já é mais difícil o processo. Mas esses dois processos são o seguinte. Eu tenho uma loja aqui em Araripina, mas o cara lá em Oricuri comprou pelo site, quem vai distribuir é o cara de Araripina. É muito interessante isso. E nas Americanas você achar, você compra no site, mas pode pegar
lá na loja.
Na loja, né? E começamos de forma exponencial o uso da internet para fazer reuniões online. Sim. É uma coisa que está e que não tem volta.
Não tem volta, né?
Você vê que as lives estão acontecendo uma torta à direita. Isso, live de educação, live de musical, entretenimento, todas as bandas e todos os cantores estão fazendo isso. Mas está acontecendo também na saúde, médicos fazendo consultas na saúde, isso aí, aulas de educação. Meu filho, como os dois estudam em Recife, as aulas estão paradas, mas eles estão agora tendo lives e aulas EAD. Aí, assim, o coronavírus, ele tem seus aspectos negativos, são grandes, tem duas ondas para vir aí, que é da saúde e da economia, mas ele vai trazer muitas oportunidades. Isso vai.
Eu até estava escutando na Jovem Pan lá, o dono de um site de vendas, né, por internet, e ele disse que é justamente isso, home office, o pessoal lá dele está trabalhando, atendendo, está vendendo nas suas casas lá, está trabalhando em casa, né? Isso. E ele disse que depois que passar essa crise, ninguém mais vai voltar para o escritório, não, vai ficar lá trabalhando em casa mesmo. Perfeito. Quer dizer, é uma coisa que não tem volta.
Isso, né? É uma coisa interessante, porque, veja bem, em algumas cidades da China, com a volta do claro, começou a retornar às atividades normais, né? Existia uma demanda reprimida. O que aconteceu lá? Com essa demanda reprimida, as pessoas saíram de verdade e foram para o comércio. Isso talvez seja a tendência no Brasil. Nós não sabemos se vai acontecer isso. Mas nós que somos varejo, temos que analisar isso direito. Como também a gente tem que verificar que essa questão online vai ser fortalecida e potencializada. Os consumidores realmente vão ficar mais à vontade de estar comprando online. Eu acho que um não vai destruir o outro, mas vai conviver. Assim como a rádio convive com a internet e convive com a TV. Todo mundo falava, quando a TV chegar, o rádio sai. Não.
Exatamente.
A gente vai conviver dois mundos paralelos.
É verdade.
E
A Rádio Jovem Pan hoje já é televisão, já é rádio, já transmite pelo YouTube ao vivo. Quer dizer, agregou tudo e aproveitou, né?
É, e eu gosto muito da Rádio Jovem Pan.
Bom, Sérgio, vamos agora com o Sérgio Luceno. O seu setor, de alimentos, né? É, não, é um setor essencial, né? Não fechou as portas, está atendendo a população. E é claro e evidentemente que também depende muito da agricultura, porque nós sabemos que o Brasil hoje, o agronegócio é muito forte. Como é que você está vendo todo esse momento, toda essa crise que nós estamos atravessando? E de que forma a gente pode superar, Sérgio?
Roberto, mais uma vez, né? Bom dia, né, já. Veja bem, Roberto, eu gostaria de começar te dizendo, fazendo uma citação, e ao final vou fazer na minha conclusão também, de nada mais, nada menos do que Benjamin Franklin, que foi um cientista, um diplomata, um inventor americano, que dos anos de 1700, nasceu em 1706, e que, numa das suas falas, numa das suas palavras, ele disse, certa feita, obviamente, deixando bem claro aqui, a linkagem obrigatória que há entre tecnologia, que há entre todos os segmentos e, obviamente, também para com o campo, para com a agricultura. A Benjamin Franklin, certa feita, disse que se as cidades forem destruídas e os campos forem conservados, as cidades ressurgirão. Mas se queimarem os campos e conservarem as cidades apenas, estas não sobreviverão. Eu abro com essa frase de Benjamin Franklin para dizer da importância da conexão, da linkagem, da informação entre todos os segmentos da economia, Valdir, entre todos os segmentos, entre todos os setores, entre todas as profissões. Quero aqui, Roberto, render as homenagens ao setor médico, que Sim. está aí à frente desse problema da Covid. Mas eu quero aqui, doutor Roberto, ressaltar a importância de Sua Excelência o Gari. Sua Excelência o Gari, que está lá juntando os resíduos até mesmo dos médicos. Porque sem esse, também não haveriam a medicina com higiene. Eu quero aqui ressaltar a importância de todos os segmentos. Fiz uma referência, doutor Roberto, para mostrar esse contraste, não no ponto de vista de criar qualquer classe, mas para mostrar que todos somos importantes nesse momento. Tão importante o setor da medicina, hoje nós temos que realmente agradecer a esses profissionais que estão aí à frente, como tão importante é o gari que está lá, muitas vezes, correndo atrás do caminhão de lixo para poder levar aqueles resíduos. Isso nos linka até à necessidade de que, com esse Covid, a coisa vem nos mostrar, a necessidade de nós começarmos cada vez mais, Roberto, procurar fazer uma coleta seletiva de lixo.
Sim, já ajuda, né?
Não é verdade, Roberto? Dizia na minha casa esse dia com a minha mulher, quando você sai ali na frente e vê uma pessoa vasculhando para poder buscar aquilo que é importante. Eu acho que é momento, doutor Roberto, de nós pensarmos na importância, Gustavo, desse setor que ele está ali buscando o seu sustento e nós podemos ajudar em casa já fazendo uma pré-seleção. Valdir, uma coleta seletiva. Pode tu, Valdir, como clínico financeiro, de repente até pensar, esse cara é maluco, o que tá? Não, é porque tudo se conecta.
Totalmente viável, sem dúvida.
Tudo se conecta e tudo é importante. É um momento que, com a informação, nós temos a obrigação de nos ajudar, de nos dar a mão, de nos melhorar. E fiz essa referência de Benjamin Franklin, até para também chegar na questão do agronegócio, que Valdir me pediu para dizer alguma coisa sobre agronegócio. Confesso, não sou um especialista, até porque nem é a minha área a comunicação e, portanto, eu teria essa dificuldade de levar isso aos ouvintes. Mas, aqui juntamente contigo, eu me sinto muito honrado de poder estar podendo, de estar podendo dizer alguma coisa sobre isso, tá certo? No primeiro momento dizer isso, e tão logo o Valdir faça as colocações, eu queria fazer uma explanação sobre a evolução da agricultura, Gustavo, do agronegócio, mas sobretudo da forma que a agricultura evoluiu no Brasil. Não vamos falar de mundo, Valdir, mas aqui no Brasil, como ela começou, o momento em que ela passou a sair de uma agricultura de subsistência para uma agricultura empresarial.
A importância no todo, verdade, né?
No todo, e também alguns tópicos, a importância. Mas, principalmente, Roberto, eu queria chegar aqui onde nós estamos.
Sim.
Porque aqui é aqui que eu vivo, é aqui que eu estou, é com vocês aqui que nós estamos. E nós temos que nos fortalecer, dizia agora ali para o meu amigo Gustavo, Valdir, é necessário que nos demos as mãos e fortaleçamos uma economia solidária. É a nossa obrigação agora. Vamos nos juntar para a gente sair disso aí.
Bom, eu fico à vontade para falar nesse assunto de agricultura, de agronegócio. Além de eu ser engenheiro agrônomo, né, eu sou filho de um agricultor. Que desde os 17 anos trabalha nessa área.
Né? Então, nós temos dois agrônomos, você e o Sérgio. Não?
Já está, papai, já está. Com 81 anos, quer dizer, é um homem que trabalha na agricultura irrigada lá de Petrolina. Foi um dos primeiros a plantar manga naquela região, foi meu pai. Se não foi o primeiro, né, naquela época. E eu me sinto muito honrado de ser filho dele. Bom, Valdir. Vamos lá, qual é o resumo que você faz aí das falas do Gustavo da Hightech e do nosso amigo Sérgio Lucena, do grupo do Bom do Sul Alimentos?
Olha, já que o Sérgio falou no Benjamin Franklin, né, lá no século XVIII, eu vou citar uma frase do Hegel, né, que é um filósofo alemão aí do século XIX, quando ele diz que tudo que é real, né, tudo que é real é racional e tudo que é racional é real, né? Então, assim, é fato que que os nossos convidados falaram, é irreversível a mudança da economia, a mudança do ser humano, a mudança da humanidade. Nunca mais seremos os mesmos, nem na economia e nem como seres humanos. Essa pandemia, como disse o Gustavo, o Sérgio, ela também muda a característica humana e você passa a ter a visão de um trabalho mais coletivo. Ontem eu publiquei no Ser Financeira VTV, no Instagram e também no Business da empresa, onde eu coloco lá, o último paletó não tem bolso. Né? Deixei bem claro para a sociedade que o último paletó não tem bolso. Então, não adianta eu ficar aqui, né, brigando por coisas pequenas que não levam a nada. E é um momento extremo, de muita racionalidade, né, de muita parceria, para que nós possamos sair dessa o mais rápido possível. Quando eu falo que o real é racional e o racional é real, eu concordo plenamente com a decisão do STF, quando ele verticaliza, né, a gestão da pandemia para estados e municípios. Né, onde o governo federal ele tem uma instrução geral, no meu ponto de vista, para enfrentar essa situação, mas eu acho, Gustavo e Sérgio, que quem tem mais visão desse processo para determinar por região as ações contra essa pandemia é o governador e os prefeitos. Porque nós não somos um país, nós não somos uma França. Repito, tem fazendeiro lá no Paraná que tem fazenda maior do que a França. Então, assim, nós somos um país de muitos lugares, de muitas regiões
características diferentes,
de povos diferentes, de sol de região diferente. Então, a gente tem que fazer essa gestão individual, claro que respeitando todas as normas, né? Que foram nos postas para que não venhamos a ter um problema maior, né, como o Gustavo falou, a primeira e a segunda onda. Eu acho que a primeira onda ela já está no meio, né, e a segunda onda ela está acompanhando um pouquinho ali a primeira, e eu remeto aqui a um filme que eu tenho certeza que tanto o Sérgio como o Gustavo assistiram, que é o Mar em Fúria, porque a gente sabe, quem assistiu aquele filme Mar em Fúria sabe o que é uma onda. Falando aí de forma mais, digamos, hipotética. Mas é bom prestar atenção nisso.
Bom, Gustavo, você falou nas duas ondas, o Valdir também. Ele disse que a onda, a primeira já está no meio. E a segunda, quando é que chega? E quando é que a gente vai superar tudo isso?
Eu acho que a marolinha da segunda onda já está chegando na gente. Logo, logo, essa... Vai faltar dinheiro no mercado, já está faltando.
Bem, mesmo com tudo que está sendo injetado.
Tudo que o
aí...
governo fez de ações não está chegando na ponta. os bancos estão muito resistentes. Segurando,
com medo, né?
É, porque assim, o calote talvez seja muito grande e talvez o sistema não suporte o tamanho da pressão que vai vir. É, o governo está fazendo algumas ações que a gente espera que efetivamente aconteça. Que é, por exemplo, o Banco Central propôs de dar o aval nas operações de capital de giro para as empresas, dando pelo menos 3 ou 6 meses de carência e jogando para 24 ou 36 meses. Isso é um fôlego, é jogar a conta para frente. Mas a gente tem que esperar que as coisas aconteçam de verdade. Por enquanto, essa questão do seguro que todo mundo está recebendo aí R$600 e as mulheres R$1.200, começou a sair, mas ainda falta muita coisa. Isso aí segurou um pouco, e as pessoas já agora estão... Mas nesses próximos 15 dias, e você vê os números da doença, você fica com medo, você fica assustado. Você vê que em uma semana dobrou o número de casos. Nós estamos próximos aí de 2.200 mortos e com quase 35 mil casos contaminados. Né? Isso significa que, se projetar para a semana que vem, ou daqui 15 dias, nós teremos aproximadamente 10 mil mortos. É muita gente. Aí começa você ficar assustado. Essa onda, sim, ela começou a quebrar. Quebrar no sentido, se você não for suficiente, não souber navegar, você é engolido por ela. Na questão de saúde, a gente tem que se precaver, como quem está usando o álcool em gel. Mas vamos esperar aí o que vai acontecer.
Implementos via cotovelo.
É isso mesmo. Bom, a sugestão de Sérgio aqui, que eu achei muito interessante, que é a economia colaborativa e a economia de compartilhamento. Isso é uma tendência global. Muito bom isso aí. Eu acho que uma das coisas que o coronavírus vai trazer é melhorar essa relação do capitalista mais individual para o capitalismo mais compartilhado, coletivo, né? Mais coletivo e mais colaborativo de verdade. E perfeito. As pessoas vão enxergar melhor as outras, vão ajudar umas das outras.
Bom, Sérgio, vamos falar aí da evolução da agricultura. Você se propôs a isso. Fica à vontade.
Muito bem, Roberto. Pois é, é muito interessante toda essa oportunidade que se tem de se discutir. Só que isso é tão amplo, né, que a gente...
E dava só para fazer um programa só sobre isso mesmo.
Pois é, exatamente. Dava para fazer só sobre esse bate-papo. Mas isso, exatamente essa excelência, essa, vamos dizer assim, profissão que tu tens de poder levar aos ouvintes tantas boas informações. Agora, isso é porque tu fazes com excelência, e tu faz isso com excelência. Mas vamos lá. Eu disse, né, a pedido do Valdir, que a gente falaria alguma coisa sobre o agronegócio. É tão amplo isso aí, que o agronegócio envolve tanta coisa, né, Roberto? Tu que é agrônomo, eu também sou.
Os economistas que está segurando o PIB brasileiro desses últimos anos aí, o agronegócio.
Meu amigo, isso aí é tão importante que a gente vai chegar num número que eu até queria ser aqui respaldado pelo nosso cliente financeiro, que é fundamental isso aí. Mas vamos lá, quando se falar em agronegócio, nós não podemos deixar de dizer que foi aproximadamente aí na década de 70 que houve, Valdir, de fato, uma virada da agricultura brasileira, quando ela realmente deixou de ser uma agricultura um pouco mais de subsistência para uma agricultura assim, de forma um pouco mais empresarial. Tu citaste aqui há pouco, há fazendas que é maior que a França. Então, isso aí, para você gerir um negócio desse, Valdir, você já parou para pensar, imagina, na complexidade disso tudo? Não é isso, Roberto?
E tem que ter tecnologia para
entender. Tem que ter tecnologia. Tem que ter tanta tecnologia que se fala hoje, por exemplo, na agricultura de precisão. Só um parênteses.
Via satélite.
Só um parênteses antes de eu me adentrar aqui, que isso é tão importante e nos apaixona. Que é o seguinte, a tecnologia, Gustavo, ela é tão importante hoje que você hoje numa simples colhedeira, eu vou dar um dado aqui, numa colhedeira de soja, de milho, há um chip que coleta a informação da quantidade de produto que está sendo colhido, monitorado via satélite, naquela área, dentro daquela lavoura, Roberto. Tu sabes disso?
Isso é a internet das coisas, chamado IoT.
E esse chip, ele na hora em que a colheita é feita, Valdir, ele está apontando ali uma produtividade de milho de 5 mil quilos por hectare, e de repente, num determinado pedaço daquela lavoura, cai para 2 mil, 3 mil quilos, Esse chip, ele é, ou essa tecnologia, ninguém melhor do que o Gustavo para dizer sobre isso, ela é transplantada depois na próxima safra, do plantio do mesmo, a mesma cultura, para a semeadeira. E na hora que a semeadeira está passando por ali, automaticamente, por uma tecnologia de precisão, ela abre os registros da liberação de adubo. Veja bem, Rodrigo, o próprio, ela abre, libera um pouco mais, porque ela entende que há, uma necessidade de alimentação.
Nada se perde, né, Sérgio?
Nada se perde.
Impressionante.
Nada, velho, impressionante, né? Mas então, voltando aqui, como você vê, é tão apaixonante que a gente rapidamente sai do foco. Mas dizendo aqui que essa agricultura, ela teve essa virada aí no, na década de 70, e não dá para dizer, não dá para deixar de dizer, Valdir, Gustavo, Roberto e os nossos ouvintes, que a evolução, que vamos dizer assim, essa virada da agricultura, ela tem muito a ver com a soja e o milho no Brasil. O milho, ele é uma cultura que no Brasil, desde os tempos de Cabral, ele já está por aí, né? Agora, a soja não. A soja, ela teve o início no território brasileiro nos anos 40. Ela veio nos anos 40, ela iniciou o que a gente pode chamar a soja. Eu estou fazendo a referência a soja e milho. Não, nós temos muitas outras culturas.
O café, principalmente, né, Sérgio?
Café foi a... Obviamente.
Foi o carro-chefe do Brasil por muito tempo.
Muito bem falado. Até por sinal, fazer uma pequena citação, Roberto. Meu pai saiu em 1959 do Rio Grande do Sul para ir para o Paraná derrubar mato e plantar café. Onde foi o Ouro Verde, naquele momento, a expansão do café. Mas são vários ciclos. Nós tivemos o ciclo da cana, enfim... Mas dizer aqui que recentemente, eu estou aqui me detendo um pouco mais nas coisas mais recentes, a soja, ela teve uma expansão tão grande assim, que só para que tenhamos uma ideia, nos anos aí na década de 40, em 1949, a primeira exportação da soja foi de 25 mil toneladas. Já em 1950, exportou-se 200 mil toneladas. Em 69, 1 milhão de toneladas. Depois nós vamos ver o número que o agronegócio...
Só um parênteses aí, que tem a ver com a soja. O Lacide Moraes foi o rei da soja, não foi?
Exatamente. Exatamente.
Ele morreu recentemente, foi um grande empresário, foi o maior do Brasil na década, se não me engano, na década de 90.
Exatamente. Então
ele foi que mecanizou boa parte da soja, não foi?
Muito bem.
Então, histórico, um cidadão histórico no Brasil, em todos os sentidos.
Então, por isso que eu faço referência à soja e o milho, quando a gente fala dessa virada da agricultura, sabe, Valdir? E veja bem, para quem saiu em 1949 de 25 mil toneladas de exportação, para agora, nos tempos atuais, aí em 2018, 84 milhões de toneladas foram exportadas e nada menos de 45 milhões de toneladas de milho. Lembrando que o milho, o forte do milho, ele fica muito aqui no Brasil. E é bom que ficasse mais, sabe, Gustavo? Porque aí isso seria uma transformação, Roberto. A gente não está só exportando a commodity. Muito do milho fica aqui no setor avícola, na suinocultura, na avicultura. Portanto, transformando da agricultura, da terra, que é a nossa área, tu que és agrônomo, transformando a produção primária em carne,
proteína,
transformando em proteína, perfeito, transformando em
emprego, fazendo a economia geral.
Fazendo a economia geral. Mas eu fiz essa pequena citação para dizer que a primeira fase da soja e milho no Brasil, ela ocorreu aí nos anos 70, 60 e 70, ela consolidou-se no sul do Brasil. Consolidou-se, todos nós sabemos que ela começou por lá, e consolidada aí, a gente pode dizer assim que já nos anos 80 houve uma expansão e uma consolidação da soja e do milho e outros, o Valdir disse muito bem aqui, temos aí o café, temos aí a soja, mas a fase 2 nos anos 80, no centro-oeste, na região ali de Mato Grosso, Goiás, houve uma consolidação da soja e do milho. Eu sempre faço esse soja e milho até para dizer, Roberto, que houve um fato interessante. Em determinado momento, a soja cresceu na safra. Às vezes a gente fala assim, safra e entre safra. Valdir, você sabe o que se trata. Safra é aquele plantio que no centro-oeste se faz aí mais da primavera, verão, antes do outono. Mas a expansão do agronegócio, ela trouxe a safra e a entre safra.
A safrinha.
A safrinha, que é a otimização, que é a tecnologia, Gustavo. Perfeito. É a otimização do espaço-tempo. É. Nós temos que otimizar o espaço para produzir. Com a oportunidade, Valdir, de buscar variedades mais precoces de soja, onde se diminui o tempo de produtivo entre plantio e colheita, é possível hoje em todo o Brasil, aqui no Nordeste, inclusive, produzir safra entre safra. Então,
e uma pergunta que aqui, eu sei que não é soja que eu queria perguntar, era com a mandeocultura.
Exatamente.
Porque a mandeocultura também é antiga, né?
Isso,
muito bem. Mas, assim, um detalhe muito importante, o Covid-19, ele ofuscou um dos melhores invernos que nós tivemos. Acredito que pelos dados na região...
É fantástico.
Eu acredito que, se você analisar os dados, eu não tenho esses dados, eu posso até verificar depois, mas nesses últimos 50 anos foi o melhor inverno para o Nordeste. Você vê, o Sobradinho está praticamente 100%. Eu não sei como é que está lá. Eu sei mais de Sobradinho do que Lagoa do Parque.
Está um palmo para jogar por cima a água.
Sangrou. Vi agora pela manhã.
Que bom.
Mas aí a pergunta tem a ver com o que você estava falando da soja. A mandeocultura, tem como a gente mecanizar ela? Porque aqui, de certa forma, ainda é arcaico o processo de produção.
Lá no Paraná já é mecanizado, né?
Mas o que a gente podia fazer para que isso geraria riqueza e divisas para o nosso município? Amenizaria os efeitos da segunda onda, se pudesse acelerar esse processo.
Só finalizando,
eu queria que você dimensionasse, se você tem esse dado, o tamanho do potencial do setor gesseiro comparando com o setor da mandeocultura, que são dois setores muito fortes aqui na nossa região, e a gente sabe que o gesso está em franco declínio.
Principalmente porque a construção civil está parada aí, né?
Isso. Exatamente. E isso é fator gerador de renda direta.
Sim. Bom, então vamos para o intervalo, depois o Sérgio responde e o Valdir também entra na nossa conversa aqui. Eu lembro que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você, ali em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria. A organização é do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544, é o patrocinador do debate geral. Intervalo, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves. Novo Centro de Saúde José Araújo Lima era um dos principais compromissos do atual governo de Araripina e já volta a atender, maior e mais equipado, a partir do dia 10. Com atenção maior à saúde da mulher, da criança e cardiologia, contará agora com um moderno laboratório de exames, odontologia, um centro de reabilitação, fisioterapia e farmácia. Tudo novo, tudo pronto para você. Novo Centro de Saúde, sua vida em primeiro lugar. Governo Municipal de Araripina. Você que sente dores no corpo, anda cansado, desanimado, use Tiogenol. Tiogenol também fortalece músculos, nervos e ossos, combate a anemia e reativa a memória. Tiogenol líquido ou comprimido fortalece você, da cabeça aos pés. Tiogenol, o azulzinho que te dá forças. Você encontra nas melhores farmácias. Tiogenol, o azulzinho que te fortalece.
Quando me sinto poderosa... Sempre que meu look favorito está comigo, eu expresso a minha personalidade com look irreverente. E expresso atitude usando acessório. Nada como um look que encaixa perfeitamente no seu corpo. Acessório. As melhores grifes, Coach, Fórum, Sommer, Carlota Costa e Santa Lola. No melhor estilo, o seu.
Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, tem uma preocupação enorme com a sua visão. Proteja-se da luz azul vinda do celular, tablet, computador, televisão e luzes de LED. Peça seus óculos mais lentes com filtro de luz azul, a partir de R$ 10,39,90. Evite a fadiga ocular, visão embaçada e dores de cabeça. Peça seus óculos mais lentes com filtro de luz azul, a partir de R$ 10,39,90. Leve esse conforto e segurança da Diniz para você.
O Armazém Paraíba sempre se preocupou em prestar aos seus clientes o melhor serviço possível. Porém, no Brasil, vivemos um momento em que todos nós devemos fazer o que for necessário para evitar que o contágio do coronavírus se alastre ainda mais pelo nosso país. Diante da situação, decidimos não abrir nossas lojas a partir do dia 23 de março, próxima segunda-feira, temporariamente. A hora agora é de cuidar do nosso bem maior, nossas vidas, famílias, amigos, clientes, fornecedores e colaboradores. Armazém Paraíba.
A Loja Perfil, pensando na sua comodidade e conveniência nesse período em que a loja estiver fechada, estará recebendo os pagamentos via depósito bancário. Lembrando que, se possível, fazer o depósito identificado e ligar pra gente informando que fez o depósito. Os dois números informados todos têm WhatsApp: 87-9-8151-1469 e 87-9-9108-3584. Conta bancária, Banco do Brasil, agência 0600, dígito 9. Conta corrente, 24-368, dígito X. Calçados Camargo Limitada.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final,
voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Voltamos a apresentar Geral, com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui na Arari, são 8 horas e 42 minutos. Esse é o Debate Geral, é o de número 94. São 94 semanas, sem intervalo, viu? Sem férias, direto, levando informação para você. E o Debate Geral de hoje falando sobre esse problema aí do coronavírus, as estratégias para a gente superar essa crise, falando em tecnologia, falando em economia e também, evidentemente, alimentação, agricultura, agronegócio, como estava falando quando eu pedi aí para ir ao intervalo o nosso amigo Sérgio Lucena. Por favor, Sérgio, fique à vontade, vamos complementar aí.
Isso aí, vamos continuando aqui. Como disse, é tão apaixonante que a gente acaba divagando, mas só para dizer, Gustavo, essa evolução lá dos anos 60 chegou aí ultimamente na região ali do Mato Piba, né, que hoje é onde mais cresce.
Mato Grosso, Tocantins e Piauí.
Mato Grosso,
né?
Tocantins, Piauí e Bahia. Bahia, e tem um pedaço do Pará ali também. Sobretudo, Roberto sabe, que é pela logística, Valdir já disse isso alguma vez, que aqui está mais próximo, né, do porto de Itaqui, né? E as coisas daí são mais fortes para exportação. Mas Gustavo fez uma intervenção muito positiva e eu acho que esse, a tônica do assunto é trazer para cá e o que pode acontecer com essa questão aí da nossa região, da mandiocultura. Né? Perguntou se é possível mecanizar alguma coisa. Né? Obviamente, como eu não posso deixar de citar aqui antes disso, a importância que o agronegócio tem no PIB brasileiro. Só, Valdir já disse isso várias vezes, a safra 2019-20 aqui tem uma prospecção, uma projeção para mais de 245 milhões de toneladas. Né?
É um recorde, né?
É um recorde, onde nós temos aí que o agronegócio, Roberto, participa de 21 a 22% do PIB brasileiro. Num PIB aí é o quê? De 7 a 8 trilhões de, né, de reais, isso significa 1 trilhão e 500 milhões.
E é o único setor, Sérgio, Gustavo e Valdir, que não vai ter queda do PIB com essa crise. É o único setor que vai crescer o produto interno bruto.
Por incrível que pareça, é o único setor que está mantendo emprego, renda, né? Agora, isso tem até um certo contraste que eu queria chegar aqui, Roberto, até para não perder tempo, porque o tempo vale ouro. É o seguinte, Na mandiocultura, Gustavo, até um pouco que contrastando com essa necessidade tecnológica que se tem, Roberto, nós estamos num momento aí que, muito embora haja necessidade premente, urgente, de capacitação de pessoas, ainda temos nossos irmãos no campo. E muitos que ainda não têm e não estão preparados para a qualificação que o mercado exige, Valdir. E tem alguns dados, Roberto, que são tão interessantes, que a nossa região, tu sabe muito bem disso, a nossa região aqui do Araripe, Gustavo, tem em torno de 800 casas de farinha ainda. Tá? E temos hoje uma fecularia aqui, que é uma fábrica que eu sempre digo assim, tem a boca grande, que moe muita mandioca por dia. Mas é fundamental que não nos esqueçamos das casas de farinha, que é a economia solidária. Onde nós temos aí em torno de 30 mil hectares de mandioca aqui na região. Isso significa, sabe o quê, Gustavo, Valdir? Significa nada mais, nada menos do que 30 mil empregos direto. Porque a mandioca, ela leva 18 meses do dia que é plantada a maniva.
Pouca gente vê isso, né?
E pouca gente vê isso. Então, isso é a economia solidária.
Perfeito.
Do dia que se planta...
Então, emprega mais que o gesso.
Emprega tanto que a gente não imagina. E essa importância, vamos dizer assim...
Fora os indiretos, né, Gustavo?
Fora os indiretos,
Porque quando você põe na prateleira a farinha, você está gerando emprego indiretamente.
Muito bem. Isso aí...
O caminhão leva exatamente. Da produção.
Isso aí representa algo em torno de 300 mil toneladas de mandioca, ano safra, por aqui. Sabemos que a mandioca é 18 meses, mais de 10 a 18 meses. Aliás, a mandioca tem essa excelência. Eu sou apaixonado por essa cultura. Ela pode ser colhida dos 8 meses aos 24 meses. Então, ela pode ficar no chão esperando. Ao passo que o feijão, o milho, não dá para fazer isso, soja. Mas aí, existe aí uma produção anual na nossa região aqui de algo em torno de 1.500.000 sacas de farinha, o que dá uma injeção na economia regional de próximo de 135 milhões de reais. E não se vê isso. Tá? Agora,
esse número não é valorizado, não.
Não é valorizado, porque é um setor primário. E isso é importante que seja destacado, a importância que o homem do campo tem no contexto total.
Sem dúvida nenhuma.
Não estou querendo paradoxar com a necessidade tecnológica que se tem, e até para dizer da importância de melhorar as tecnologias que tem. Perguntaste para mim, é possível mecanizar... Semi-mecanizar. Parte é possível. Por quê? Até porque muitos filhos, né, Roberto? Nós que somos do campo, saímos do campo, os nossos pais continuam. Então hoje diminui, apesar de ainda ter muita gente, diminui a quantidade de pessoas lá. Então nós temos que semi-mecanizar para poder produzir mais.
Exatamente. Valdir, você está aí num pé inútil para querer.
Roberto, eu vou retroagir um pouquinho, que os meninos falaram no bloco anterior, né? Sobre o avanço da tecnologia na agricultura. Né? Eu lembro aqui, na década de 70, né? 75, ali o meu avô com um jegue puxando um arado lá no saco, ali no saco da Samambaia, né? Ali no pé da serra, né? E hoje eu vejo um cidadão dentro de uma máquina, como o Sérgio falou, colhendo milho e soja, no ar-condicionado, né? Vendo televisão e acompanhando sua produtividade online. Então, eu quero resumir aí o que é o avanço da tecnologia no campo no Brasil. Outra coisa importante nessas reformas que a agricultura passou foi que, a partir da década de 70, nós passamos a ser o celeiro mundial da agricultura. O Brasil hoje, inclusive, né? Até por esse problema da pandemia, do coronavírus, o mundo precisa da alimentação. E o Brasil é um dos países que mais responde pelo fornecimento de alimentação para o mundo. Não é à toa que a nossa balança comercial, ela cresce no mês de março já em torno de 15% a mais do que a gente vem exportando.
A gente depende muita coisa da China. Agora, de alimentação, a China
é conosco. É conosco e outra coisa.
100% nossa.
E é algo transparente, é algo claro, é algo que vai com qualidade, porque eles exigem qualidade. Eu quero aqui, historicamente, lançar um desafio para nós quatro. Hoje, no dia 18 de abril de 2020, eu quero chamar isso aqui de gabinete anticaos. Né? Nós vamos formar aqui o gabinete anticaos, que é para a gente esclarecer, quando necessário, a sociedade todo esse momento que nós estamos vivendo agora, né, a esperança de sairmos desse problema sempre de forma equilibrada e respeitando todas as regras de saúde, né, que merecem ser respeitadas devido à gravidade desse processo, Roberto.
Gustavo, dá para evitar o caos?
Acho que sim, tem que ser otimista, com os pés no chão, realista, né? Na verdade, nós estamos começando a passar, eu vou dizer, responder pelo varejo e pela tecnologia no modo sobrevivência. É, você enxerga nesses próximos 15 ou 30 dias uma grande dificuldade no sentido de saúde e de economia. Vamos ouvir muitas notícias ruins, que o número de contaminados e de mortes tende a subir. Naturalmente, isso vai impactar diretamente no resultado da economia.
Sem dúvida.
Que bom e que importante a agricultura não está parada. Isso é muito satisfatório ouvir. Até porque, queira ou não, o agricultor vai tornar-se um consumidor que vai fazer a cidade funcionar. Como você falou, citou Benjamin Franklin, você matar a cidade, a sociedade floresce ainda. Agora, você matar o agricultor, a sociedade se acaba. Isso é muito importante e muito interessante aí.
Até o apoio, né, Gustavo? Apoio, né, de grandes bandas de fomentos, né, para incentivar ainda mais a gente triplicar essa produção aqui em nossa região.
Isso. Por falar nisso, Gustavo, em ajuda, o auxílio emergencial, uma coisa que me chamou muita atenção nessa crise foi a rapidez, que para alguns estão dizendo aí que demorou muito ainda, foi a rapidez que o governo conseguiu fazer chegar esse dinheiro agora.
Isso
é
tecnologia pura, né?
Tecnologia foi essa?
A Caixa Econômica está de parabéns pelo aplicativo que fez.
Data muito breve, né?
Isso. Mas assim, o lado positivo foi isso. Parabéns, vamos bater palma. Mas no lado da economia, para o empresário,
ainda
a coisa está. Não engrenou, não. As ferramentas ainda.
Essa é uma notícia boa para a sociedade de baixa renda, né?
Para baixa renda.
Para os que estão
precisando de imediato. Isso aí foi excelente. Sim. Parabéns ao governo. Mas ele tem que dar uma celeridade maior para nós empresários agora.
Tem uma pergunta aqui do ouvinte, é o Rômulo. Ele disse que assistiu no Globo Rural quando veio a primeira família do Rio Grande do Sul para a região, hoje produtora de milho e soja. Inclusive tem em Uruçuí uma das maiores fábricas de óleo de soja do Brasil e do mundo, que é no sul do Piauí, aqui, né? Será que é preciso vir um paranaense para Araripina para dar uma alavancada na mandioca?
Fala, Sérgio.
É o Rômulo aí.
Eu acho que nós temos que nos solidarizar e pensar que estamos aqui para servir. Então, ninguém, não podemos, inclusive, até gostaria de pedir a permissão para mudar um pouco essa tônica e dizer que quem não vive para servir não serve para viver. Estamos aqui todos nós com uma única missão, servir ao próximo. Então, não diria isso, que é necessário.
Eu diria não.
Eu diria que cada vez, e a Covid-19 está nos mostrando, Roberto, que nós temos que ser solidários. Eu acho que o termo é esse. Tá certo?
Vamos ouvir aqui mais um ouvinte. Esse ouvinte é parceiro, é o Josenberg Laurentino da FIEP. O que é que o Josenberg tem aí a interagir conosco e acrescentar? Vamos ouvi-lo aqui.
Doutor Roberto, passando para lhe parabenizar pelo seu aniversário. Você que é um excelente profissional, um profissional que a gente gosta de ouvir, porque é altamente imparcial, altamente feliz nas suas colocações, tem um programa mais ouvido na região do Araripe, na região lá do Sertão Central, e é um prazer fazer parte das pessoas que colaboram com o seu programa. E para você, muitos anos de vida, e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, esse profissional respeitado do rádio araripiano. Parabéns.
Obrigado, Josenberg. Eu não tinha ouvido, eu pensei que iria falar sobre o assunto aqui, né? Mas muito obrigado aí ao Josenberg Laurentino. Valdir, 6 minutos a gente tem, você quer acrescentar mais um?
Vou fazer um resumo.
Vamos lá.
Até porque o tempo voa, né? O tempo ele não espera por ninguém. E isso nos remete a pensar cada vez mais em tomar atitudes muito objetivas.
E o Josenberg sempre disse que esse programa deveria ser de 2 horas. Josenberg Laurentino.
O Beguinho é um filósofo da economia, como diz a história, né, Gustavo? Então, assim, vamos falar um pouquinho aqui. O Brasil, quando ele estabeleceu, né, o Corona Voucher por 90 dias, se você sintetizar um pouco, Sérgio e Gustavo, e que o mercado está chamando de lockdown, né, que é um confinamento, né? O governo, ele foi claro, ele disse assim, olha, eu aguento 90 dias. Ou seja, o governo está preparado do ponto de vista econômico, para suportar essa crise por 90 dias.
E está preparado para ajudar as empresas também?
Empresas.
Esses 90 dias?
Sem dúvida nenhuma. É claro que alguns bancos privados estão mais cautelosos, mas eu não, isso eu estou ouvindo, né, rumores de algumas pessoas. Mas eu acho que a gente tem que adentrar mais nessas instituições e conhecer. Porque, pelo que eu tenho conhecimento, tem linhas de crédito, tanto nos bancos públicos como nos privados, para as empresas, no sentido de ajudar cada vez mais. Então, assim, o que o governo quis dizer com o lockdown de 3 meses, com o confinamento de 3 meses, é que eu tenho uma estrutura para tocar essa situação durante 3 meses. E eu preciso retomar a minha economia, porque senão eu vou para a lona. Porque senão eu vou praticamente quebrar um Estado que já recebemos quebrado. Né? Todos nós sabemos que o governo atual recebeu o Estado com 180 bilhões de débito. O que eu recebo e o que eu gasto está faltando para pagar as contas, 180 bilhões. Hoje está indo para 500 bilhões, mas nós temos que entender aqui, Gustavo e Sérgio, que o governo está calculando isso em cima do que ele está gastando. E eu estou prevendo aqui uma redução de receitas. Então, quando vier redução de receitas, mais gastos excessivos, esse buraco negro financeiro, ele pode até dobrar de números, né? E essa é a minha grande preocupação. Né? É como está fazendo alguns países europeus, para a gente fechar, e os Estados Unidos. Começando a reabrir por setores, começando a reabrir por regiões menos atingidas. Né? Eu estava aqui pensando, você viu falar, Gustavo e Sérgio, você e o próprio Sérgio, o Roberto, você não viram falar nessa crise no Canadá?
No Canadá não viu falar nem se tem povo do
Canadá. Então, assim, a gente nem está sabendo nem se o Canadá existe. O Canadá não se pronuncia, ou seja, a economia continua funcionando, né? Então, a
Coreia do Sul também é outro grande exemplo.
Coreia do Sul, a gente pede muito o respeito, o distanciamento, né? O isolamento em casa, mas, ao mesmo tempo, fique de olho na sua empresa, fique de olho no seu trabalho. A gente viu aí, durante a nossa entrevista, o home office, né, explodindo no Brasil e no mundo. Nós vimos aí o delivery, né, explodindo no Brasil e no mundo. Só para a gente fechar, aqui na Aripina, eu estava comentando com o Gustavo, né, na entrada da rádio, aqueles restaurantes que não se ligaram no delivery lá atrás, o que aconteceram com eles hoje aqui na Aripina? Estão fechados, né, completamente parados. Enquanto aqueles pequenos que já vinham fazendo delivery estão escapando aí, né, graças a Deus. Mas a nossa torcida é para que a gente saia o mais breve possível desse problema, com fé em Deus, e retome a nossa normalidade.
Bom, Gustavo, para encerrar a sua participação, o nosso Valdir falou do lockdown, 3 meses aí, o governo disse que está preparado, agora tem empresa que não aguenta não, né, Gustavo?
Veja bem, eu acredito que o Covid-19 será um ponto de inflexão que nós vamos sentir. Eu, como sou evolucionista, acredito muito na teoria da evolução de Charles Darwin. Não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, mas é aquele que se adapta. E aquele que se adapta em comunidade, em coletividade, se ajudando. Perfeito. Isso é muito, muito importante. É claro que muita gente... tem uma frase de um economista que eu acho interessante. Quando a maré baixa, você vai saber quais são os manchas que estão nus. Né? Realmente, a maré baixou.
Verdade.
Baixou, e a gente vai saber as empresas que vão ter resiliência para poder suportar isso aí.
Se adaptar, né?
Isso. Aí a gente joga para frente e vai dizer assim, nós temos o bônus e o ônus. O bônus é que quem sobreviver, eu acredito que vai ser a longo prazo muito bom.
Bem sucedido.
Bem sucedido. Agora, nesses próximos 90, a curto prazo, será dias difíceis, meses difíceis, que vão, cada um vai ter que tomar decisões difíceis. Como eu falei, é um ponto de inflexão. E como a teoria da evolução das espécies diz assim, você aprende a sobreviver. Assim como Schumpeter, você falou agora há pouco, que é a tempestade eterna, a destruição criativa. É uma terminologia usada que o próprio capitalismo, ele se reinventa, ele destrói o que não era bom para aparecer uma coisa melhor e sobreviver.
Gustavo, muito obrigado, meu irmão, pela presença aqui, e até a próxima, viu? Que venha mais vezes.
Só basta me convidar, eu que agradeço. Muito obrigado.
Obrigado, Sérgio, meu irmão. Eu vou citar aqui, ontem eu recebi o prefeito de Araripina, Dr. Raimundo Pimentel, e ele citou aqui algumas empresas que estão cumprindo aí tudo direitinho, né? O decreto do governo do estado. Citou a sua empresa que está sendo Ele disse que foi lá pessoalmente, está trabalhando direitinho, o pessoal quando entra coloca álcool em gel. Ele falou aqui do bom, ele disse que foi lá e também a quantidade de pessoas que podem adentrar ao comércio, citou a Central da Construção. Eu cito a high-tech do Gustavo aqui, porque eu fui lá e vi, né? Eu tive que esperar algumas pessoas serem atendidas para depois eu entrar, chegar a minha vez, também com álcool em gel e tudo. E isso é muito importante num momento como esse, principalmente para você superar essa crise, como o Gustavo está dizendo, lá na frente você está mais forte, meu irmão. Desde já, fique à vontade aí para as suas considerações finais e muito obrigado.
Roberto, eu acho que a palavra-chave aí é adaptação, né? E o Gustavo disse muito bem aí. Adaptação, tecnologia e informação. Fato interessante que tem a ver com o nosso segmento é o que é muito importante é a dose. Há determinadas coisas em que, se a dose for muito alta, ele passa de remédio para veneno.
Veneno, é.
Então, temos que tomar esse cuidado. E só para finalizar, como eu falei de mandiocultura, o Gustavo me pediu, não deu tempo de falar do que podemos fazer, eu só quero citar um fator. Biodigestor, Roberto. Nós gostaríamos de um dia conversar sobre isso contigo. Biodigestor é uma forma de nós fazer com que as casas de farinha daqui, Gustavo, transforme um resíduo que está poluindo o ambiente, trazendo problema de saúde pública, em matriz energética, em gás para queimar nos fornos, torrar farinha, é o gás, é o biometano, para torrar a farinha e não poluindo o meio ambiente, resolvendo um problema de saúde e, o mais importante, para o nosso agricultor, trazendo o medo, o pânico que ele tem do Ibama. Porque daí não queima lenha, não desmata, é construtivo num todo, porque ajuda o meio ambiente como um todo.
Ou seja,
é sustentável.
Ou seja, Sérgio, também na mandioca nada se perde, né?
Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
Não fizeram experiência ainda não com isso, Sérgio?
Eu queria esse espaço para que tu me perguntasse isso, é o seguinte. A gente não conseguiu, eu estou aqui desde 2010... Aí, como a gente não conseguiu, eu fiz o primeiro com recursos próprios. Primeiro biodigestor da região, fica o convite feito para quem quiser conhecer, lá no Tibungo, onde nós estamos usando os resíduos, as fezes humana, urina e fezes humanas, me desculpe até a simplicidade.
Mas é verdade, é a realidade.
Onde todos os dejetos e efluentes vão ser direcionados para uma caixa de contenção, onde haverá uma fermentação biológica e produzirá gás, e esse gás vai ser utilizado no nosso fogão. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que o produto, depois de biodigerido, ele é inócuo ao ambiente e ele vai ser retroalimentado na feita irrigação. Casa de farinha tem que pegar toda a manipoeira, transformar em gás e, depois do gás produzido, substituindo a lenha, para melhorar o dinheiro, a rentabilidade. Uma casa de farinha pequena, Alberto, gasta nada mais, nada menos do que 10 mil reais de lenha por mês e ainda sempre com um olho na estrada e outro no forno. Então, é preciso que se rompa alguns paradigmas, Gustavo. E isso é a tecnologia.
Muito bem,
então, queria finalizar com isso, pela importância que eu sinto que temos a necessidade de transformar. E eu sou cidadão daqui. Me sinto orgulhosamente hoje um cidadão sertanejo araripinense.
Inclusive, na minha logo lá vai ganhar o título de cidadão.
Exatamente.
Aí também não é.
Roberto, eu quero te agradecer profundamente pelo teu raciocínio lógico em trazer aqui representante da tecnologia, Gustavo, da high-tech, representante da alimentação, da agricultura, que é o Sérgio Lucena, que são setores, nesse momento, primordiais, né, para segurar esse difícil momento que estamos passando. Mas volto a dizer, do meu otimismo, que em questão de tempo nós vamos sair dessa com fé em Deus.
Se Deus quiser, obrigado. Eu agradeço ao Valdir Alencar, ao Gustavo da Hightech, o empresário e engenheiro agrônomo Sérgio Lucena. Eu estarei de volta, se Deus quiser, estaremos de volta na segunda-feira às 7 da manhã. Vem aí Eric Lima, o homem dos braços grossos, programa Superman especial de sábado, líder em audiência. Bom dia, bom final de semana a todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.